Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e editado pela Editora Antroposófica. Este é o 28º capítulo. Nessa época bastante difícil para mim, a diretoria da Escola de Formação Cultural para Trabalhadores de Berlim veio me consultar, indagando se eu assumiria nessa escola o ensino de história e de exercícios de retórica. A mim pouco interessava, em princípio, o contexto socialista da escola. Eu via à minha frente a bela incumbência de instruir homens e jovens, homens e mulheres maduros da classe operária, pois havia pouca gente jovem entre os alunos. Declarei à diretoria que, se assumisse o ensino, exporia a história de acordo com minhas ideias acerca do processo evolutivo da humanidade e não no estilo marxista que agora prevalecia em círculos social-democratas. Mesmo assim, eles continuaram querendo as minhas aulas. Tendo feito essa ressalva, não me tocava mais o fato de a escola ser uma instituição social-democrata fundada pelo velho Liebknecht, entre parênteses, o pai. Para mim, a escola consistia em homens e mulheres do proletariado, com o fato de a grande maioria ser constituída por social-democratas, eu nada tinha a ver. Mas, obviamente, eu tinha a ver com o estilo cultural dos alunos. Precisava empregar formas de expressão que até então me eram totalmente inusuais. Tinha de me adaptar às formas de raciocínio e julgamento dessas pessoas, a fim de ser compreendido adequadamente. Essas formas de raciocínio e julgamento vinham de dois lados. Primeiramente, da vida. O trabalho material e seus resultados era o que essas pessoas conheciam. As forças espirituais que dirigem a humanidade no decorrer da história não estavam diante de sua alma. Por isso era tão fácil o jogo do marxismo, com seu materialismo histórico. Este afirmava que as forças atuantes na evolução histórica seriam apenas as econômico-materiais, produzidas no trabalho material. Os fatores espirituais seriam meramente uma espécie de produto paralelo, resultante da vida econômico-material, ou seja, dois pontos, uma simples ideologia. Além disso, já há muito tempo vinha se desenvolvendo no operariado um anseio por formação científica. Todavia, este só podia ser satisfeito na literatura popular científico-materialista, pois só essa literatura correspondia às formas de raciocínio e julgamento dos trabalhadores. As obras não materialistas eram escritas de tal maneira que ficava impossível sua compreensão por parte dos operários. Assim adveio o fato indizivelmente trágico de que, quando o nascente proletariado ansiava por conhecimento com grande expectativa, esta só podia ser satisfeita com o materialismo mais crasso. Convém, porém, ponderar que no materialismo econômico, que os operários assimilavam por intermédio do marxismo como sendo materialismo histórico, estão inseridas verdades parciais, e essas verdades parciais são justamente o que eles entendem como facilidade. Se, portanto, eu tivesse ensinado uma história idealista, deixando inteiramente de lado essas verdades parciais, as pessoas teriam achado involuntariamente que as mesmas estariam sendo repelidas por minha exposição. Por isso, eu parti de uma verdade que fosse compreensível também por meus ouvintes. Mostrei como era absurdo falar, como fez Marx, de um domínio das forças econômicas antes do século XVI, como só a partir do século XVI a economia se coloca em condições possíveis de serem compreendidas de modo marxista, e como esse processo atinge seu auge no século XIX. Dessa forma, era possível, em relação aos séculos anteriores da história, abordar objetivamente os impulsos ideais espirituais e mostrar como, nos tempos mais recentes, eles se enfraqueceram ante os impulsos econômico-materiais. Os operários receberam, dessa forma, conceitos das capacidades cognitivas e dos impulsos religiosos, artísticos e morais que atuam na história, e deixaram de considerá-los somente como ideologia. Nesse contexto, assumir uma atitude polêmica contra o materialismo não fazia sentido algum. Eu tinha de fazer surgir, partindo do materialismo, o idealismo. Nos exercícios de retórica, em verdade, pouca coisa podia ser feita no mesmo sentido. Depois de eu ter situado no início de um curso as regras formais da exposição e do discurso, os alunos punham-se a exercitá-las. Obviamente, traziam assuntos que lhes eram corriqueiros à sua maneira materialista. A princípio, os líderes do operariado não davam a mínima atenção à escola, de modo que eu tinha completa liberdade de ação. A coisa se tornou mais difícil para mim quando ao ensino de história se acrescentou o de ciências naturais. Aí era bastante difícil elevar-se das ideias materialistas, perdão, predominantes na ciência, mormente entre seus divulgadores, a uma abordagem adequada. Procurei fazê-lo da melhor maneira possível. Ora, foi justamente por meio da ciência que minha atividade docente se ampliou dentro do operariado. Fui convidado por vários sindicatos a proferir palestras sobre ciências. As pessoas desejavam especialmente orientação sobre o livro de Haeckel, que suscitava muita celeuma naquela época. Dois pontos. Enigmas do Mundo. Eu via na positiva arte dedicada à biologia, que constituía um terço desse livro, um resumo conciso do parentesco entre os seres vivos. Minha convicção genérica, a de que a humanidade poderia ser conduzida do materialismo por esse lado, eu a considerava certa também para o operariado. Liguei minhas considerações a essa terça parte do livro e repeti com suficiente frequência que os dois outros terços devem ser considerados sem valor e efetivamente arrancados do livro e destruídos. Quando foi celebrado o jubileu de Gutenberg, fui encarregado de proferir o discurso comemorativo perante 7.000 topógrafos e impressores, num círculo de Berlim. Minha maneira de falar aos trabalhadores foi, portanto, considerada simpática. Com essa atividade, o destino havia me colocado em mais um segmento da minha vida, no qual eu tinha de mergulhar. o modo como a alma individual dormitava e sonhava dentro desse operariado, e como uma espécie de alma de massa se apoderava dessas pessoas, abarcando ideia, juízo, comportamento, punha-se diante de mim. Contudo, não se deve imaginar que as almas individuais estivessem mortas. Nesse sentido, pude fazer profundas observações nas almas dos meus alunos e do operariado em geral. Foi isso que me sustentou na tarefa que eu me propus durante toda essa atividade. Naquela época, a postura em relação ao marxismo ainda não era entre os trabalhadores como 2 décadas mais tarde. Naquele tempo, o marxismo era para eles algo que eles elaboravam com toda a convicção como um evangelho econômico. Mais tarde, se transformou em algo pelo qual a massa proletária ficou como que possuída. A consciência do proletariado consistia, naquela época, em sensações que pareciam efeito de sugestões de massa. Muitas das almas individuais diziam repetidamente, dois pontos, abre aspas, deverá chegar um tempo em que o mundo desenvolverá novamente interesses espirituais, mas por enquanto o proletariado deve ser salvo no aspecto puramente econômico. Fecha aspas. Achei que minhas palestras produziram muito bons efeitos nas almas. Foi aceito, inclusive, o que contrariava o materialismo e a concepção marxista da história. Quando mais tarde os líderes souberam de meu modo de atuação, este foi contestado por eles. Numa reunião de meus alunos, um desses pequenos líderes se manifestou dizendo, dois pontos, abre aspas, nós não queremos liberdade no movimento proletário, queremos coerção racional, fecha aspas. Isso acabou em quererem me expulsar da escola contra a vontade de meus alunos. Minha atividade foi pouco a pouco tão dificultada que, logo depois de ter iniciado minha atuação antroposófica, eu a abandonei. Tenho a impressão de que, se naquela época o movimento proletário tivesse sido acompanhado com interesse por um número maior de pessoas imparciais, e se o proletariado tivesse sido tratado com compreensão, esse movimento teria evoluído de modo bem diverso. No entanto, relegaram os operários à vida dentro de sua classe e continuaram a viver dentro da sua própria. Eram apenas teóricas as noções que cada classe tinha a respeito da outra. Havia tratativas em questões salariais, quando greves, etc., obrigavam a isso. Fundaram-se todos os tipos de instituições beneficentes, o que é extraordinariamente louvável. Todo e qualquer mergulho dessas mobilizadoras questões mundiais numa esfera espiritual, contudo, falhava. No entanto, apenas isso poderia ter tirado do movimento proletário suas forças destrutivas. Foi a época em que as classes superiores perderam o sentimento comunitário e o egoísmo se espalhou com a selvagem luta pela concorrência. A época em que a catástrofe mundial da segunda década do século XX já se preparava. Paralelamente, o proletariado desenvolveu à sua maneira o sentimento comunitário como consciência proletária de classe. Ele só participava da cultura que se formara nas classes superiores na medida em que estas forneciam o material para legitimar a consciência proletária de classe. Pouco a pouco foi deixado de existir qualquer ponte entre as diversas classes. Assim sendo, por meio do Magazine, eu tinha necessidade de mergulhar no cerne da burguesia e, por minha atividade junto ao operariado, no cerne proletário. Um rico campo para conviver cognitivamente com as forças impulsoras da época. Fim do capítulo 28.